Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, sexta-feira, hoje, dia 26 de julho de 2019. Dia dos avós e bisavós. O Jornal da Amazônia está começando.
Confira os destaques desta edição.
Ladrões invadem igreja e saqueiam cofres com ofertas de paroquianos.
Marinha forma turma de aquaviários em Boa Vista do Ramos e inspeciona embarcações que estão indo para o Mocambo.
Vagas para cursos do CETAM no Bumbódromo encerram em menos de 30 minutos.
Bispo de Parintins e presidente do TRE Amazonas comentam sobre o sentido da política.
PM vai adotar patrulhamento por meio de bicicletas no centro da cidade para inibir furtos e assaltos nos comércios.
Seleção Parintinense Sub-19 encerra treinamentos com cobrança de pênaltis para encarar amanhã Barreirinha.
Futsal do Colégio do Carmo adia sonho de participar do Campeonato Brasileiro após derrota no GES.
Casa de Acolhida anuncia festa agostina com apresentação do Boi Bumbar Mirim prematuro.
Festival do Mocambo inicia hoje com a apresentação de pássaros, quadrilhas e bois bumbais.
Estas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Amazônia.
Notícias. As notícias em primeiro lugar.
Em Parintins, 12 horas, 2 minutos, boa tarde.
Religião.
Ladrões quebraram cadeado e portas da Igreja Matriz de Nossa Senhora de Lourdes e destruíram 3 cofres de ofertas para furtar o dinheiro das ofertas dos paroquianos. Pela cena do crime, há indícios que tenha sido mais de uma pessoa. Foi o que percebeu o sacerdote responsável na manhã desta quinta-feira, dia 26.
Provavelmente os meus meliantes conhecem a rotina da igreja, pois nesse dia, em função de outras atividades a fazer, o padre da paróquia não fez de imediato a retirada do dinheiro das ofertas.
Com isso, os larápios ficaram à espreita na espera da oportunidade de praticar o crime no local sagrado.
Em conversa com a reportagem, o administrador paroquial, padre Paulo de Lelo, considerou lamentável que isso tenha ocorrido dentro da igreja, mas disse que já registrou o boletim de ocorrência.
É lamentável mesmo, né? Essa manhã, quando nós abrimos a igreja, né, nós percebemos os cofres estavam todos caídos no chão, estavam arrombados, né? Eles são de madeira, uma madeira grossa, então, né, estavam todos arrombados, quebrados mesmo, usaram algum material, né, o martelo, o pé de cabra. E interessante que a pessoa foi somente fazer isso, né? Então ela foi já com a proposta de roubar, porque tinha um microfone, tinha outros instrumentos ali, tinha outras realidades, né? Então a pessoa foi com a intenção de roubar, né? Então, e a pessoa também conhecia um pouco a rotina, né, da realidade ali, porque a gente sempre recolhe, né, as ofertas quase logo em seguida da missa, mas esse final de semana, com uma certa correria, nós não pudemos fazer. Né? E a pessoa então já sabia, porque esperou justamente que ontem também era a folga, né, do nosso sacristão, então a pessoa intencionalmente foi fazer isso. Né? Isso dá um pouco de... a gente fica um pouco nervoso, né? Não pela questão do valor de dinheiro, né? Mas para saber, é pessoas da comunidade, são pessoas aqui do bairro, né? Não é pessoas de fora. A gente sabe também quando essas pessoas, os dependentes químicos, vêm e roubam uma lâmpada, roubam uma coisa para vender, né? A gente sabe que é essa realidade, mas nesse caso não foi, a pessoa foi diretamente lá, então isso dá um pouco de... Né? Mas a gente vai, né, colocar em oração, né, diante de Deus, apresentar justamente isso. Né? Eu fiz questão de fazer um boletim de ocorrência hoje, amanhã eu estive na delegacia, né? Eu sei que às vezes não tem muito... não vai resolver a situação, mas para, né, deixar registrado a situação e outras, né, realidades também, como igreja e pessoas tomarem, né, esse cuidado. Né? A gente acha que sempre está protegido, mas quando acontece, né, a gente fala, não, agora vamos trancar. Não, trancado era, tinha cadeado, arrombaram a porta, depois tinha uma outra porta na sacristia e, né, foram lá diretamente onde estava o dinheiro da oferta. Né? É isso que eu estou dizendo, não pela oferta em si, pelo valor econômico, mas, né, fere, né? Eu, na hora que eu cheguei lá, fui diretamente ali ver no sacrário se tinham feito alguma coisa, não. Foram exatamente isso. Então é lamentável mesmo, né? Peço que Deus possa, né, cuidar dessa pessoa, né? Olhando assim, eu já expus isso para a comunidade também. Mas infelizmente, né, isso acontece, vamos tocar para frente e tomar certos cuidados agora.
Em Parintins, 12 horas e 5 minutos.
Notícias do esporte.
Não faltou garra, determinação e vontade para as duas equipes de futsal masculina do Colégio do Carmo na disputa de vagas para as finais nesta quinta-feira, dia 25, em Manaus.
A primeira equipe a perder a vaga para a disputa da final foi a equipe juvenil masculina, que foi derrotada por 4-3 nos pênaltis para o time da Escola Municipal Maria Emília Raposo Medeiros de Altazes.
Já a equipe infantil masculina perdeu para o time do 7 Domingos Vasquez da Silva de Manaquiri pelo placar de 2-1.
O time não estava para o dia não estava para as equipes de futsal parintinense. A equipe juvenil feminina da Escola Tomazinho Meireles também perdeu para o Recanto da Criança pelo placar de 1-2.
Na disputa do terceiro lugar, na luta infantil masculina, hoje pela manhã, a equipe do Colégio do Carmo ficou com a terceira colocação a vencer nos pênaltis por 9-8 a Escola Estadual Olga Falcone. Com o resultado, o Parintins ficou com medalha de bronze.
Amanhã, dia 27, é dia de decisão para os terceiros lugares para Parintins. Às 8 horas, o futsal juvenil masculino do Carmo enfrenta o Colégio Amazonense Dom Pedro II. E a Escola Tomazinho Meireles joga contra o Colégio Militar 4º Áurea Pinheiro Braga, às 8 horas e 50 minutos.
No último coletivo da Seleção Parintinense de Futebol, Sub-19, realizado na tarde desta quinta-feira, dia 25, no estádio Tupi Cantanhede, antes da viagem para a cidade de Barreirinha, onde enfrenta o selecionado local, valendo pelo jogo de volta da fase classificatória da Copa dos Rios de Seleções, o elenco da Ilha Tupinambarana fez uma série de trabalhos táticos e técnicos, inclusive encerrou o treino com cobranças de pênaltis.
Todo esse trabalho se faz necessário, uma vez que no jogo de ida a seleção parintinense venceu pelo placar de 2-1. Para esta partida, o empate lhe assegura a próxima fase, mas uma derrota por um gol de diferença, a decisão da vaga será na cobrança de penalidades.
O treinador Kedson Matos assegura que o time está preparado para a partida de volta contra o selecionado barreirinense.
O que mais foi cobrado nesse Lino It, espero que eles atendam a gente, é a marcação. A gente sabe que nós vamos pegar essa dificuldade, essa pressão dentro de campo, mas eu tenho certeza que se a gente pegar a marcação, encaixar a marcação legal, a gente vai também, assim como o Barreirinha fez no primeiro tempo com a gente vai conseguir desempenhar um grande futebol, primeiro e segundo tempo, e consequentemente ganhar essa partida e na sequência trazer essa classificação aqui para Parintins. Nós sabemos que não vai ser fácil, temos total certeza disso, mas a gente também tem confiança na equipe e nos garotos. A gente sabe que se eles desempenharam o que nós colocamos em prática no treinamento, com certeza a gente vai conseguir o nosso objetivo.
Agora, o que eu estive observando é que você também, além do trabalho tático das jogadas, você também treinou a cobrança de pênalti, Kedson.
Exato, né? Você sabe que futebol pode ser que aconteça, a gente pode precisar de ir para a disputa de pênalti, a gente tem alguns garotos aí que treinaram e que com certeza vão dar conta do recado. Mas esperamos que não seja preciso, esperamos que a gente consiga ganhar esse jogo no tempo normal.
A viagem da equipe de Parintins será à meia-noite de hoje. De acordo com o presidente da Alepink, Leandro Fontinelli, tudo está sendo preparado para que o time possa ter uma viagem tranquila até o local do jogo.
Em relação à viagem, vamos sair por volta da meia-noite daqui, vamos devagar, né, em marcha lenta, para que a gente possa amanhecer lá em Barreirinha, tomarmos o nosso café. E logo mais nós vimos até o estádio fazer um reconhecimento, ver como é que está a situação do gramado, né, que é estranho para muitos atletas, nunca jogaram lá. E depois um almoço, logo cedo, descanso, para 3 horas a gente estamos em campo. E graças a Deus estamos na paz, né, estamos já cientes daquilo que nós temos que fazer em relação ao time, né, tão treinado, tão preparado. Se Deus quiser, vai nos ajudar para que a gente possa sair com essa vitória e até mesmo um empate que classifica a seleção.
A Seleção Parintinense de Futebol Master se organiza para a disputa da Copa dos Rios de Futebol Master 2019. Neste ano, a primeira fase da competição ocorre em Urucurituba, nos dias 1, 2 e 3 de agosto.
O selecionado da Ilha Tupinambarana treina diariamente no estádio Tupi Cantanhede para melhorar a parte tática e física dos atletas convocados.
O diretor da Seleção Master, Rocivaldo Silva, o popular Codó, destaca a preparação logística da equipe.
Mas a parte social, que é o barco, no valor de R$ 2.000, a alimentação, que é no valor de R$ 700, 600 litros de diesel e duas bolas. São 3 dias que nós vamos passar lá, são 40 jogadores com a sua esposa que vão. Então nós estamos se organizando. Eu fui aclamado para ser presidente da seleção do Master, me chamaram para conseguir as coisas, estou conseguindo, tudo que eu consigo é na frente deles. Eles sempre confiaram em mim.
12 horas e 11 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas CETAM, Unidade Parintins, abriu hoje as inscrições para diversos cursos de qualificação profissional.
Serão oferecidas 640 vagas, distribuídas em 25 cursos diversos nos horários matutino, vespertino e noturno. Essa será a segunda oferta do ano.
A gerente acadêmica do CETAM Parintins, Franciane Lima de Oliveira, destacou a oferta dos cursos para os parintinenses se profissionalizarem.
É gratificante você estar olhando, vendo que a fila, a procura é muito grande. Nós estamos oferecendo nessa segunda etapa 25 cursos, em total de 640 vagas. Então, essa preocupação é realmente qualificar a população para ser inserida no mercado de trabalho.
É importante que eles estão comparecendo, algum curso já, a vaga já encerrou, ainda tem?
Todos encerraram rápido, abriu os portões, distribuímos a senha, né? Então a procura é muito grande. Nós queríamos poder atender mais, mas é limitado, né?
Agora já tem uma previsão do início das aulas?
Sim, nós temos cursos que vão iniciar no dia 5 e os que vão acontecer no Bumbódromo será no dia 12 de agosto.
Também tem outros polos que vão receber as pessoas, né?
Sim, hoje está acontecendo também Nossa Senhora de Nazaré, né? Que é o curso de Libras, iniciação à costura e arranjos florais. Está acontecendo lá nesse momento. E na segunda-feira terá as inscrições na Escolinha do Boi Caprichoso, de customização de roupa, na Escola Municipal Santa Luzia do Macurani, culinárias de festas infantis, vamos ter no Irmão Cristinho, como também na Vila Amazônia. E só estamos definindo a data das inscrições de Parananema, Aninga e do Limão.
A Amazonas Energia comunica aos seus clientes da Gleba de Vila Amazônia e do programa Luz para Todos que realizará no sábado, dia 27, uma interrupção temporária no fornecimento de energia elétrica.
A programação está prevista para ocorrer das 7 às 11 horas, para os serviços de manutenção preventiva da subestação elevadora de tensão.
A abrangência da interrupção engloba a Gleba de Vila Amazônia, Estrada de Vila Amazônia, Estrada da Valéria, Estrada do Quebra e demais comunidades atendidas pelo programa Luz para Todos.
Em nota, Amazonas Energia agradece a compreensão dos usuários do sistema de distribuição elétrica.
A Marinha do Brasil, através da Agência Fluvial da Capitania dos Portos de Parintins, realizou nesta quinta-feira, de 25, em Boa Vista do Ramos, a cerimônia de conclusão do curso de formação de aquaviários e marinheiros fluvial auxiliar de convés e máquinas.
A nova turma de aquaviários conta com 58 profissionais, entre homens e mulheres, os quais receberam diplomas entregues pelo agente de capitania de Parintins, capitão-tenente José Carlos de Sá, oficiais e amigos da Marinha.
Para o capitão Sá, concluir neste segundo semestre mais uma turma é satisfação por formar uma grande quantidade de aquaviários.
Nós estamos chegando de agora de uma missão na área de jurisdição da capitania aqui de Parintins, que consta de Boa Vista do Ramos, Barreirinha e Amundá. Estamos vindo agora de Boa Vista do Ramos. Lá fizemos um curso de formação de aquaviários, formando mais 58 novos aquaviários. Isso aí é um trabalho que a gente faz justamente trabalhando na segurança da navegação. Quanto mais pessoas a gente forma e qualifica, né, mais segurança a gente dá para a navegação. Isso é uma coisa muito importante. Além disso, a gente faz a fiscalização, né, da navegação nos rios, com o objetivo aí de evitar os acidentes, né?
O agente da Capitania dos Portos de Parintins informou ainda que a equipe do órgão se desloca neste momento para a Agrovila do Mocambo, onde acontece, a partir de hoje, o Festival Folclórico da localidade.
Agora nós estamos indo para Mocambo, daqui a pouquinho, né, porque a gente sabe que a concentração de embarcações para esse festival ela é grande. Então a Marinha precisa estar presente justamente para fiscalizar, para verificar se a embarcação estão regulares, se elas estão com os equipamentos de salvatagem necessários, se elas estão com tripulantes habilitados, né, para a gente evitar, né, os tão indesejados acidentes ou incidentes de navegação. É tudo que a gente quer evitar. A gente quer prestigiar a festa, quer que as pessoas aproveitem a festa. Mas para aproveitar a festa, a gente precisa ter segurança.
A coordenação de limpeza pública da Prefeitura de Parintins informa aos moradores da Avenida Paraíba que a partir de segunda-feira, dia 29, haverá mudança no horário da coleta do lixo domiciliar.
O novo horário passa a ser às 13 horas e 30 minutos e não mais às 17 horas. A alteração acontece em virtude do antigo horário ser durante o grande fluxo de veículos. A coordenação pede a colaboração de todos.
O Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro, Unidade Parintins, retoma a partir do dia 29 de julho, segunda-feira, a sua rotina de atividade, ensino e extensão.
O liceu, que estava em recesso devido ao 54º Festival Folclórico de Parintins, volta a concursos livres de formação artística, bem como capacitações para instrutores e alunos de nível avançado.
O coordenador do Núcleo de Danças e Artes do Liceu, Jair Almeida, comenta sobre o retorno das atividades.
Vamos iniciar as nossas atividades agora no dia 29. O Liceu ele abre as portas à comunidade com todas as suas atividades. Nós começamos com as aulas, tanto os alunos novos que vão fazer os cursos, quanto os nossos alunos veteranos vão estar retornando às aulas agora no dia 29, com todo o atendimento pedagógico. Assim também como o atendimento de visitação, cineclube, biblioteca, já vão estar abertos ao público, assim como as multimídias, atendendo com agendamento, atendendo com final de semana, com toda uma programação como foi feita no primeiro semestre. Nós vamos dar continuidade agora no segundo. Vamos ter também a visitação da direção do Liceu Manaus, né, a diretora administrativa e diretor artístico. Eles vão estar aqui do dia 5 ou dia 8 fazendo uma visita geral no Liceu para fazer uma observação tanto pedagógica quanto artística, né, do que nós estamos preparando, do que nós estamos atuando e verificar qual a dificuldade para nós continuarmos o trabalho.
O governador do Amazonas, Wilson Lima, e o presidente Jair Bolsonaro participaram na manhã desta quinta-feira, dia 25, de uma cerimônia em homenagem aos alunos de colégios militares da Polícia Militar, no auditório da Faculdade Newton Lins, zona centro-sul de Manaus.
Na ocasião, Wilson Lima afirmou que investir na educação é um caminho seguro para a formação do cidadão e destacou o projeto Educação com Segurança, lançado pelo governo do estado.
Recentemente, aproximadamente em um mês, nós implantamos o projeto Escola Segura, Cívico e Cidadã, onde há a participação da Polícia Militar, mas não é aquela participação para fazer a guarda patrimonial ou para fazer a segurança da escola, mas para estar participando da formação desse cidadão, para estar participando da formação desse aluno. Essa escola fica lá no município de Iranduba. Aproximadamente um mês está funcionando lá. Nós recebemos uma série de reclamações, de denúncias de tráfico de drogas, de preocupação de pais, de preocupação dos alunos. Há 15 dias eu retornei a essa unidade de ensino. A história lá é totalmente diferente. Isso me dá muito orgulho, isso dá orgulho a todos os gestores do estado do Amazonas, isso dá orgulho ao nosso povo. Isso dá confiança aos pais que estão entregando os seus filhos sob a guarda do Estado, sob a tutela do Estado, para que os coloque no caminho certo.
Em visita a Manaus, o presidente da República, Jair Bolsonaro, declarou que as garantias fiscais da Zona Franca de Manaus serão asseguradas no texto da proposta da reforma tributária.
Bolsonaro também anunciou que o governo federal irá disponibilizar recursos para o recapeamento asfáltico de trechos da BR-319, rodovia federal que liga Manaus a Porto Velho.
Bolsonaro disse ainda que trouxe o ministro da Economia, Paulo Guedes, para mostrar prestígio à região. Autor de declarações e demonstrações contrárias ao modelo, Paulo Guedes demonstrou não estar confortável nos eventos da agenda e se esquivou dos questionamentos da imprensa.
O presidente disse ainda que a região amazônica é a mais rica do planeta Terra e que pode ser a alma econômica do país. Ainda segundo Bolsonaro, a região amazônica possui todos os recursos para alavancar a economia brasileira.
Temos biodiversidade, riquezas minerais, água potável, grandes espaços vazios, áreas turísticas inimagináveis para alavancar a nossa economia partindo daqui, defendeu o presidente da República.
O significado de política é muito abrangente e está relacionada com aquilo que diz respeito ao bem do cidadão. O povo paga impostos e esse dinheiro deve ser aplicado para o bem de todos.
Enfim, se o nosso dinheiro não for bem empregado, não teremos os bens e serviços que precisamos para viver bem.
O bispo de Parintins, Dom Juliano Frigênio, entende que a política é definida como um meio para alcançar a felicidade dos cidadãos. Mas para isso, o governo deve ser justo e as leis obedecidas, explicando que o mundo e a política só mudarão quando houver a retomada da alma cristã.
Bom, eu acredito que, mais uma vez, o povo escolheu os seus políticos, muitos foram despedidos, entraram novos políticos e acho que todo mundo vai entender que este mundo muda não com a política, muda quando o coração da gente deixa de ser vaidoso, orgulhoso, presunçoso. Qualquer ideologia, de direita ou de esquerda, não presta. Nós precisamos de um ideal de vida que é Cristo. Um ideal abraçado e vivido agora. Este que nos muda. A política é consequência. Então, quando alguém só quer discutir de política, é tentar resolver a vida. Somente discutindo de política não vamos conseguir. O Papa Francisco diz ao jovem, por favor, não fiquem fora da política. Vocês que estão acreditando, entrem na política com este coração, com este olhar, com este intuito de servir e de construir o bem comum. Não de ir lá na política para favorecer a Igreja Católica. Ir lá na política para favorecer uma classe social, que seja dos patrões ou seja dos invasores de terra. Ir lá na política não para favorecer a Igreja Evangélica. Ir lá na política não para favorecer o islamismo. Não. Ir lá na política para servir o bem comum, porque esta é a obra de Cristo dentro do mundo. Então, a política, neste momento, só vai mudar quando vamos retomar a alma cristã do Brasil. E qualquer cultura tem os chefões que mandam e os outros que têm que obedecer. Então, quem estuda realmente a história sabe muito bem. Aí, cada povo tem a sua maneira de conduzir a sociedade. Vai perdoar-lhes que não sabem o que fazem. Então, para mim, a política só vai mudar quando teremos mais cristãos, não que querem palmas, querem servir, amar até o fim.
O presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador João Simões, questionado sobre a política e os políticos, comentou que quem comete crimes eleitorais tem que sofrer os rigores da lei e o eleitor tem que cobrar do seu candidato as promessas feitas em campanha.
É o político, o que está hoje titular de um cargo, faz parte da nossa vida. É importante. É uma pessoa que vai reclamar ou reivindicar a nossa melhoria. Nós queremos que eles trabalhem em prol do nosso serviço. Nós não queremos políticos que cheguem no poder para se servir. E sim, queremos políticos que cheguem lá para servir o povo, servir a população, melhorar as condições do nosso país. Uma pequena parcela age de forma diferente, que tem que sofrer os rigores e as penalidades da lei. Quando ele é candidato e chega ao posto, ele recebeu um mandato, e um mandato otorgado por milhares de pessoas que confiaram nele, devem cobrar dele a sua responsabilidade com o mandato, com o cidadão e com as promessas feitas. O eleitor não deve ser procurado somente na época da eleição e cobrar dele as promessas que foram feitas durante a campanha, porque agindo assim, como fiscal do mandato do seu candidato, é que nós vamos poder exercer melhor a nossa cidadania. Aí se no decorrer do mandato ele não cumprir a promessa, não, eu não vou votar em você, porque você não cumpriu a promessa. É assim que funciona. O que não deu certo, temos que trocar.
Dia 2 de agosto é dia de festa na Casa de Acolhida de Santa Rita de Cássia. A equipe de monitores e coordenação do projeto, juntamente com os adolescentes que estudam nas duas unidades da Casa de Acolhida, em Nazaré e em Santa Rita, preparam várias atrações para o evento.
A estrela principal da festa é o boi-bumbá mirim prematuro, que contará com a presença de itens e outras manifestações culturais, tendo como produção os monitores e usuários.
A coordenadora assistente social Adelaide Viana destaca a realização de mais uma festa cultural e o empenho de todas as turmas dos cursos e oficinas do projeto.
Certo, é dia 2 de agosto nós vamos estar realizando a noite cultural, 12ª noite cultural da Casa da Acolhida, né? Como todos os anos, a instituição trabalha também esse lado da cultura, né? Então, nossa programação será com o desfile de casal caipira, nós vamos estar apresentando algumas danças regionais, além da quadrilha, e finalizando também as nossas apresentações da noite com o nosso boizinho prematuro, né? Nós temos praticamente 90% dos itens, né? É quase que completo o número de itens comparando os nossos bois principais da cidade.
E a produção toda feita pelos próprios usuários e a equipe aqui da Casa de Acolhida.
Exatamente. Os brincantes são os usuários da instituição, né, que participam diariamente, que estão aqui desde o início das atividades desse ano. E também os nossos instrutores fazem toda a confecção, os ensaios. E a gente conta também com a colaboração de alguns ex-usuários, alguns colegas também parceiros do projeto, que nesse período de comemorações culturais eles também dão seu apoio, né? Para que a gente possa estar apresentando uma festa bem bonita para a comunidade, para os pais dos nossos usuários, enfim, para todos que quiserem vir participar nesse dia conosco.
A Prefeitura de Parintins, em parceria com a Tracabá, a Associação das Tradições Culturais do Mocambo do Arari, realizam a partir de hoje a 16ª edição do Festival Folclórico do Mocambo do Arari. A festa se estende até o dia 28.
Os atrativos do festival ficam a cargo de cordões de danças, os pássaros pavão misterioso e jaçanã e os bois espalha emoção e touro branco. Além disso, palcos alternativos serão montados para os visitantes.
A programação de hoje inicia com os pássaros e quadrilhas. No sábado e domingo, os bois da localidade disputam o título de 2019.
A secretária municipal de Cultura e Turismo, Carla Viana, comenta sobre o trabalho da comissão julgadora do festival.
Uma comissão julgadora que é composta pelos membros aqui da secretaria, pelo pessoal da Tracamá também, e os jurados eles se deslocam à comunidade do Mocambo, à Agrovila do Mocambo, já na sexta-feira e retornam no domingo à noite, assim que encerra. São pessoas realmente ligadas, professores universitários, né? E a gente sempre teve esse cuidado, né, de prezar, de zelar realmente pelo andamento do processo. O interesse da gente realmente é que seja julgado da melhor forma possível, né? Que ganhe realmente quem esteja melhor, quem se apresente melhor. E o interessante do Mocambo é que a estrutura deles de apresentação é toda feita lá na comunidade. As roldanas dos carros são feitas em madeira. Então, tudo é ecologicamente sustentável.
A secretária apontou ainda sobre a segurança dos brincantes.
E a gente tem essa preocupação também em relação à segurança, conversamos com eles em relação a isso, a questão do Ministério Público, de ter as ARTs, de ter tudo isso para que não aconteça nenhum incidente. Realmente são pessoas que brincam na festa do tanto pássaros, quadrilhas e os bois. Sua preocupação maior em relação aos bois, né, que leva um pouco de estrutura, mas eles têm essa preocupação, eles estão conscientes em relação a isso. Nós vamos ter um engenheiro da prefeitura lá, um engenheiro de segurança, e dizer que realmente é importante que a gente mantenha viva essa cultura das comunidades, essa cultura aqui dentro do município de Parintins.
As cidades de Parintins, Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Maués, Nhamundá e Urucará poderão contar com as ações da OAB Amazonas, com a sede a ser inaugurada no mês de agosto na Ilha Tupinambá.
Portanto, em Parintins, a OAB é comandada pelo advogado Juscelino Melo Manso, que destaca como a entidade vai desenvolver suas atividades em benefício da coletividade.
A Semana do Advogado, que começa a partir do dia 11 de agosto, nós iremos inaugurar a sede da OAB aqui em Parintins, onde nós vamos atender a população de modo geral, nas questões, nas causas coletivas, né? e atender os nossos companheiros, colegas de profissão, advogados, né? Nós já temos já recebido, Ednilson, várias demandas aqui na OAB, né? Tem casos que nós temos participado, que você inclusive tomou conhecimento, o caso da invasão dos madeireiros ali na região de Igarapé-Açu, né?
Uma vacina contra o HIV começará a ser testada em humanos ainda este ano no Brasil. O teste faz parte da terceira fase de um estudo internacional chamado Mosaico.
Ao todo serão quase 4 mil voluntários testados nos Estados Unidos, Argentina, Brasil, Itália, México, Peru, Polônia e Espanha.
A imunização cumpre uma seleção de subtipos do HIV com o objetivo de induzir respostas imunológicas. Os testes acontecerão durante um ano.
Os participantes receberão 4 doses da vacina, além de um pacote de prevenção contra o HIV.
Os pesquisadores acreditam que este é um passo importante para o desenvolvimento de uma vacina segura e eficaz. A expectativa dos pesquisadores é de que em 2 anos tenham resultados.
Mais de 1,5 milhão de pessoas em todo o mundo foram infectadas pelo vírus HIV no ano passado. Em Parintins, de janeiro a junho, o CTA confirmou 20 novos casos, 17 homens e 3 mulheres.
Em Parintins, são 12 horas e 30 minutos.
Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia.
Chegamos ao final desta edição do Jornal da Amazônia, a última da semana. Uma realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissoras da Fundação Evangelho Nunciante.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores, Didi Duarte.
Reportagens, Ednilson Maciel, Fernando Cardoso, Marcos Felipe e Neucelino Santarém.
Direção Executiva, Padre Carlos Caridade e Senhorita Luceli Monteiro.
Coordenadora de Programação, Luceli Monteiro.
A edição para Fernando Cardoso.
Na apresentação, Ednilson Maciel
e Marcos Felipe.
Esta edição do Jornal da Amazônia, transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, AM, OT e FM e rádio online.
O Jornal da Amazônia volta na segunda-feira às 12 horas.
Alvorada, 51 anos, missão de informar, educar e evangelizar.
Para você, uma boa tarde.
Boa tarde e um excelente final de semana.